Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Paulina Pinsky, que traduziu o romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins. Esse livro integra o selo Marco Polo, da editora Contexto.
We have entered in at your door, your altissimo, in protezione dei cieli corporatum. Dice Domino, suscettor meus est tu et refugium meum. Deus meus serra bonum meum. Omnem ipse viva rabit me delanque iure mansi. Et aferbor asper. Scapulis suis obum gravis timi, et supremis eius terrami.
Paulina, e como você viu a personagem Babilônia?
Essa daí era uma moça perturbada. Tinha horas que ela se manifestava como se ela tivesse diabos dentro dela, outras horas ela era meiga e doce e linda, diziam que ela era linda. Ela vem de um casamento, de uma junção, não é um casamento, ela vem de uma junção, de uma ligação entre um homem e uma mulher, proibidos para a época. E a mãe sempre se sentia culpada por isso. Ela achava que talvez ela, mãe, estava sendo castigada pelo fato de ter tido essa filha dessa maneira, fora do casamento. Então, arranjaram para ela um casamento e ela casou e todo mundo meio que desconfiava que a filha não era desse marido, mas como o pai dela era rico, o pai da Ju era rico, ficou tudo perdoado. Mas ela se sentia culpada pela filha ser assim. Essa filha trouxe problemas de um lado, alegrias de outro, era problemática.
Paulina, você poderia abordar a importância do Padre Paul?
O Padre Paul foi a quem o Padre Bernard recorreu para pedir que ajudasse-o a ser perdoado por tudo que foi feito. Ele foi o repositório da carta. Esse livro todo é uma carta que ele escreve, que o Padre Bernard escreve para o Padre Paul, pedindo e se desculpando e pedindo absolvição e contando tudo o que aconteceu. Então, ele, para mim, é o ouvinte passivo, porque a gente também não vê e não lê nenhuma reação que ele tenha tido. As coisas se resolvem de uma maneira inesperada, com bastante suspense, e o Padre Paul, que era quem estava recebendo as cartas e ouvindo tudo o que aconteceu da parte do Padre Bernard, acaba tendo o papel, sim, de receber as cartas.
Achei divertido descobrir que meu velho amigo lera o Tratado do Amor Cortês em algum momento de sua vida e até sabia alguns trechos de cor. Eu próprio nunca tinha lido o trabalho. É difícil encontrá-lo entre irmãos dominicanos. Mas, padre, nunca consultei essa autoridade. Mas há uma canção que ouvi certa vez, como era mesmo? Tudo que o Vênus me manda fazer, faço com ereção, porque nunca no coração do homem ela habita com triste prostração.
Contenha-se, Bernardo, você é irreverente. Estamos falando de amor, não de excessos sensuais.
Eu sei, eu estou errado, mas padre, eu amei mulheres antes e nenhuma nunca banhou meu coração com esplendor divino. Isto foi diferente.
Porque a mulher é outra.
Padre, o senhor não respeita meu discernimento?
E você, não respeita o meu? Bernardo, você veio até mim. Eu dei minha opinião. Se há uma mulher envolvida, você está atraindo perigo.
Paulina, e como que se analisa o comportamento do prior? Porque no primeiro momento ele é sempre uma figura assim, extremamente atenciosa com o Bernard. E aos poucos o comportamento dele vai mudando a ponto de haver um rompimento entre eles.
Isso mesmo. O que aconteceu foi o fato de o padre Bernard achar que o que ele estava sentindo quando ele se encontrava com Joana, ou ele via Joana, era algo que tinha a ver com Deus. Ele achava, ele se sentia numa outra dimensão, ele via carruagens, ele via coisas bonitas, boas, e ele foi contar isso para o padre Hugh. O padre Hugh era um senhor de uma igreja, de uma cidadezinha, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Na verdade, ele entendia. Ele disse para o padre Bernardo, isso que você está sentindo, essa descrição de ter visto Deus, de ter feito uma comunhão com Deus, não é exatamente isso que você está dizendo. Você está sentindo uma outra coisa e que você está pensando e está confundindo. Então, você deveria parar com isso, porque isso vai ser ruim para o seu futuro. E o padre Bernardo não concordou com isso daí, e eles romperam, e depois o padre Hugh ainda castigou mais ainda na trajetória final, vamos dizer, né?
Você viu o cadáver de Raymond? Você viu que havia sido salgado?
Sim.
Você se lembra dos barris de salmoura que você trouxe de Casserrá? Meu senhor, eles estão em nossos estábulos, onde os deixou.
E eles foram usados ultimamente?
Não sei, parece que sim. Meu senhor, parece lógico. Raymond foi o último de nós na sede aquela noite. Por que não pagar para o guarda de plantão matá-lo? Colocar o cadáver nos estábulos? Onde ficaria por algum tempo imperceptível? Houve um longo silêncio. O senescal ficou sentado, me observando, seus braços fortes cruzados sobre o peito. Finalmente, resmungou. Tomei isso como um sinal de que eu poderia continuar. Meu senhor, o padre Pierre Julien veio até aqui ontem para pedir os registros inquisitoriais que o senhor tinha pegado na casa de Raymond.
Sim.
Registros que o senhor ainda não tinha consultado?
Padre, eu tenho estado muito ocupado.
Sim, claro. Mas, quando eu fui olhá-los, tinham sido mutilados. Certos fólios foram removidos. Só que padre Pierre Julien não me disse nada sobre isso, nada. Quando me contou a respeito dos registros pela primeira vez. Isso não sugere que ele pode ter mutilado os livros e não Raymond? Por que ele acusou Raymond, meu senhor? Ele disse que Raymond estava tentando esconder um antepassado dos hereges.
Padre, perdoe-me. Me perdi. Por que você acha que Raymond era inocente? Por que é tão difícil aceitar a sua culpa?
Porque Padre Pierre Julien sequer mencionou os fólios que faltavam quando ele me contou que encontrara os livros.
Sim, mas...
Tinha que ter sido a primeira coisa a ser dita, meu senhor. Profanar um registro da Inquisição. Ora, esse é um crime tão hediondo quanto matar Padre Augustin.
Paulina, o que você destacaria da morte do Raimund Donafus? O corpo dele, inclusive, foi salgado.
Ele era o escrivão-mor da igreja onde se fazia a Inquisição. Mas ele tinha uma vida dupla ou tripla, pode-se dizer. Ele era casado, tinha filhos, mas ele também recebia mulheres no próprio prédio onde tinham os escritórios, vamos dizer, da Inquisição. E ele jogava com todo mundo, usava, por exemplo, os registros da Inquisição, onde eles anotavam já há séculos tudo, quem era o inquisidor, quem era o que estava sendo inquirido, tudo isso, ele fazia daquilo uma coisa meio pessoal. E ele também descobria passados hereges em várias pessoas da cidade. E ele jogava com isso. Ele era um dedo duro, mas que também se fazia de amigo e dizia: eu posso te salvar de descobrirem o teu passado herege. E ele recebia dinheiro, mais ou menos como a nossa situação atual aí. Para calar a boca das pessoas lá na cidadezinha, ele usava os mesmos métodos.
Paulina, existia também uma preocupação de gerar provas contra as pessoas mais ricas da cidade? Afinal, a Inquisição sempre se apropriou dos bens dos hereges.
Exatamente, existia sim. Então, eles procuravam, eles encontravam, na verdade, alguma coisa que essa pessoa tivesse feito de errado. Faziam uma inquisição, aquele interrogatório terrível com tortura e tudo mais, para poder provar que realmente ele tinha feito alguma coisa, e aí davam umas sentenças todas horríveis, na minha opinião, mesmo as que eram mais amenas, vamos dizer. O cara tinha que andar com umas cruzes cor de laranja em cima da roupa durante anos a fio, ou ele tinha que fazer peregrinações para lugares sagrados e trazer provas daquilo. Eram uns castigos assim, fora os que eram mortos mesmo, torturados, colocados para comprar na prisão sem dar comida. Eram terríveis. E com isso, com essas inquisições, eles conseguiam os bens da pessoa e vendiam e usavam para os conventos, enfim. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater decelis Deus, miserere.
Filii Redemptorum de Deus,
miserere nobis,
Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis.
Por que você não alertou o Santo Ofício?
Porque eu estava me escondendo. Como poderia dizer qualquer coisa? E se o prefeito diz que sou herege, está mentindo para salvar sua pele. Ele lhe disse onde me achar? Eu deveria ter...
O quê? O que você deveria ter feito? Matado! Ele também? Meu amigo, se você fosse um bom católico, confessaria seus pecados e se arrependeria. Penso que você não acredita em Deus. E sendo um assassino sem Deus, vai sofrer um castigo muito maior do que qualquer um já decretado pelo Santo Ofício. Você será atirado em um lago de fogo por toda a eternidade se não se reconciliar. Pense bem agora. Talvez Raymond tenha lhe contado uma mentira. Talvez tenha dito que Padre Augustin estava visitando mulheres hereges por razões heréticas e por isso merecia morrer. Se ele lhe contou essas coisas, seu crime pode ser entendido e rapidamente perdoado. Finalmente, minhas palavras tiveram um efeito perceptível. Senti que Jordan as estava considerando, examinando-as. Raymond, por acaso lhe disse que Padre Augustin era um inimigo de Deus? Jordan, o que ele lhe disse?
Ele me disse que o senhor queria o Padre Augustin morto.
Eu?
Ele me disse que o senhor odiava o Padre Augustin. Disse-me que o senhor faria com que eu nunca fosse responsabilizado.
Padre Bernard é o assassino, não eu! A essa altura eu já havia recuperado minha tranquilidade e ri em voz alta. Jordan, você é um tonto! Se eu tivesse mandado você matar alguém, acha que eu deixaria voltar pra cá? Acha que estaria sentado em minha frente, vivo e bem, me denunciando na frente de testemunhas? Vamos, diga-me o que aconteceu. Você acabou de admitir cumplicidade.
Ora pro nobis,
Sancte Justine.
Ora pro
nobis. Paulina, é interessante também o fato de que isso é uma ficção, mas no mesmo ano em que a história é narrada, você tem o surgimento do Jacques Fournier, que é um inquisidor considerado complacente na época. Ele só mandou 5 para a fogueira, mas ele conseguiu, depois de alguns anos, 9 anos depois, ele se torna cardeal e mais 7 anos ele se torna o Bento II, Papa. De uma certa forma, não existe um certo relacionamento entre esse fato real e o inquisidor, pegando outros lados da questão, como se o Fourier fosse o lado cruel e o padre Bernard o lado bom.
Uhum.
Ou pelo menos, menos cruel.
Menos ruim. Eu acredito que sim, porque se a gente verificar a biografia da autora, Catherine Jenks, ela estudou história antiga, ela se formou em... Eu não sei, eu li em algum lugar, ela tem uma formação super boa em história antiga, medieval. Então, eu acho que ela realmente aproveitou-se das pessoas reais sobre as quais ela leu, e ela, a partir disso, formou os seus inquisidores e alguns dos padres da igreja, que eu acho que é normal isso, né? Você estuda uma coisa e é interessante.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.